Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de 11 de dezembro de 2021. É sábado, votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção neste sábado. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Também em onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Leste FM e a Sitchanuco. Estamos também na cidade de Cachungo com a Uberolanda. Em Bube é a Rádio Papagaio. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e em Catió estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos hoje aqui falar de como os analistas, ou como a forma como os analistas veem as mudanças operadas no Comitê Central do MPLA esta semana. Depois, na segunda meia hora, falaremos aqui de esforços para combater a corrupção em Angola, Moçambique, em São Tomé. Iremos falar também com um autor cabo-verdiano que publicou um livro detalhando anos de fome, evolução da situação de fome em Cabo Verde. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 11 de dezembro. O presidente iraniano Ebrahim Raisi disse neste sábado que Teherã leva a sério as suas negociações nucleares com potências mundiais em Viena, informou a agência oficial de notícias IRNA. As negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã para retomar o acordo nuclear de 2015 voltaram à mesa na quinta-feira na capital austríaca. Um ano após a reimposição de sanções ao Irã por Donald Trump, Teherã começou a violar gradualmente os limites nucleares do acordo. O Irã quer agora que todas as sanções sejam suspensas. Entretanto, em Liverpool, na Inglaterra, o secretário de Estado americano Antony Blinken participa durante este fim de semana na reunião do G7, na qual discutiu com os seus colegas como fazer avançar as negociações sobre o acordo nuclear com o Irã. Antony Blinken participa de conversas que começaram no sábado entre os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete em Liverpool, com o apelo da secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, para se unirem contra o autoritarismo. O apelo de Truss veio enquanto ministros das democracias mais ricas do mundo, informalmente conhecidas como G7, discutiam o aumento de tropas da Rússia ao longo da fronteira com a Ucrânia, as ambições nucleares do Irã e a tomada militar do Myanmar. Ainda sobre os Estados Unidos, 3 pessoas morreram em condições meteorológicas severas no Tennessee, no Arkansas uma pessoa morreu e várias ficaram feridas devido a um tornado que atingiu uma casa de saúde e equipas de emergência no sul de Illinois responderam à operação de resgate de trabalhadores presos dentro de um armazém da Amazon depois do teto ter desabado, isto devido aos danos causados por uma tempestade. No Benin, um tribunal condenou uma das principais oponentes do presidente Patrice Talon por cumplicidade em atos de terrorismo. Rakia Madugu foi condenada a 20 anos de prisão após um julgamento que os seus advogados denunciaram como um trabalho de sucesso político. Vários oponentes de Talon foram presos e as reformas eleitorais assinadas pelo presidente do Benin em 2018 desqualificaram todos os partidos da oposição de concorrer ao Parlamento no ano seguinte. As autoridades de saúde francesas aprovaram o uso de um tratamento de anticorpos feito pela AstraZeneca para pessoas de alto risco que apresentam resistência às vacinas contra o coronavírus. Evusheld, desenvolvido pela empresa farmacêutica sueco-britânica, recebeu esta semana uma autorização de uso emergencial nos Estados Unidos para adultos e crianças a partir de 12 anos. A aprovação francesa é apenas para adultos. No desporto, temos novidades dos Camarões e de Angola. O ex-internacional Samuel Eto'o foi eleito presidente da Federação de Futebol dos Camarões neste sábado, 11 de dezembro. A ex-estrela do Barcelona e do Inter de Milão ganhou 43 votos, derrotando o presidente interino Seydou Mbombo Ndjoya. Os Camarões vão sediar a Copa das Nações Africanas, CAN, em janeiro. E a equipa feminina de handebol angolana deu uma lição de jogo às iranianas em jogo de fase de grupos do Campeonato Mundial de Handebol que se realiza em Espanha. A equipa angolana ganhou por 41-8 ao Irão. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. É Voa Português. Continuação de bom fim de semana.
Analistas consideram que os poderes de João Lourenço ficaram mais reforçados no partido, com uma geração submissa no Comitê Central e também o afastamento de figuras históricas incómodas. Para falar sobre o assunto, ouvimos os analistas políticos Olívio Quilumbi, Anselmo Condemula e o político do MPLA, João Pinto.
O 8º Congresso Ordinário do partido que governa Angola há 46 anos fica marcado com a não concretização das múltiplas candidaturas, como estava inicialmente previsto, e pela ausência do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que declinou o convite que lhe foi endereçado por João Lourenço. Dos Santos declinou tanto o convite como um eventual encontro com o seu antecessor antes do Congresso. Esta posição reanimou em revelações a partir do interior do partido, que dão conta de profundas divisões, difíceis de ocultar. Em vésperas do Congresso, o Comitê Central decidiu afastar a velha guarda de dirigentes, principalmente figuras históricas que serviram ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, facto que está a ser apontado como a continuação da política de caça às bruxas. O partido aumentou o número de membros do seu futuro Comitê Central, que passará a ter mais mulheres a assumirem um papel de relevância neste órgão e uma aposta considerável em jovens entre os 18 e os 35 anos. No dia da abertura do Congresso, o Tribunal Constitucional fez sair um despacho que indeferiu uma providência cautelar do pré-candidato à liderança do MPLA, engenheiro António Venâncio, que solicitava a interdição do 8º Congresso. No despacho datado de 7 de dezembro, a juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, refere que as alegações e fundamentos de mormento no que respeita à natureza do processo adotado pelo requerente permitem concluir que a mesma deve ser feita ao abrigo da lei dos partidos políticos. A defesa de António Venâncio já recorreu da decisão do Tribunal Constitucional, prevendo-se novos capítulos desta disputa judicial à volta da legitimidade do Congresso do Partido no poder. O analista político Olívio Quilombo é de opinião que o MPLA e o presidente João Lourenço perderam uma soberana oportunidade para mostrar ao mundo a anunciada abertura democrática e a modernização do partido.
A esta altura, o engenheiro António Venâncio ainda não atirou a toalha ao tapete, quer continuar. Podemos ter certeza que o MPLA, sendo o regime que nós conhecemos como autocrático, irá reagir e vai reagir com tudo. A esta altura já não precisamos ter receio de falar o que se passa em Angola, nem do ponto de vista da observação do regime, porque estamos a ver uma muscularização do regime. Dito de outro modo, o presidente João Lourenço musculou o regime e muitas ações que foram tomadas demonstram esta musculação. Houve violação dos estatutos do MPLA, e o engenheiro Adolfo Venâncio demonstrou isso em conferência de imprensa, o seu mandatário demonstrou isso. E, portanto, a providência cautelar foi indeferida. Não tive acesso ainda ao documento, não sei os meandros da indeferição, se assim podemos considerar, mas, enfim, o documento que está rolado, o documento que está a rolar fala, por exemplo, de não ter cumprido os pressupostos, de não ter esbatido todas as hipóteses a nível do partido. O que, até onde sei, não é verdade, porque o engenheiro António Venâncio solicitou, endereçou uma série de documentos aos órgãos do partido, sobretudo ao gabinete de auditoria e disciplina, para, depois desse processo, levar às outras instâncias, que também é um princípio estatutário.
Acho, também é de opinião, ou seja, concorda com a ideia daqueles que dizem que, portanto, o MPLA perdeu uma grande oportunidade de se afirmar a nível do contexto nacional, de ser um partido aberto, democrático, com múltiplas candidaturas?
Absolutamente. Eu já disse aqui na Voz da América, vou reiterar, o estatuto do MPLA no 7º Congresso Ordinário é um documento muito bem conseguido, é um documento democrático. Porém, o contexto político não se enquadra naquele estatuto. Ou seja, o presidente João Lourenço está numa situação que, enfim, o fez violar o estatuto. É uma oportunidade que ele perdeu de fazer com que mais pessoas tivessem oportunidades de se candidatar aos mais altos cargos do partido, em Telá. E ele, nesta abertura do Congresso, faz um discurso e faz referência da vontade dos membros. Ele falou de uma apetência dos militantes em ascender os cargos de destaque. Falou disto. Então, se ele reconhece que é essa apetência, e parece que no seu entendimento só se pode ir até o Comitê Central, não a presidência do partido, eu acho que há aqui um contrassenso. Se o Estatuto da Abertura, e eu disse duas vezes em Angola, vou dizer mais, em comparação ao Estatuto da UNITA, o Estatuto do MPLA é muito mais aberto quanto aos cargos de chefia. O Estatuto do MPLA dá oportunidade dos militantes, qualquer militante. O da UNITA restringe aos militantes membros da comissão política, que é mais ou menos o Comitê Central do MPLA. Portanto, só esses é que têm que ter acesso à presidência da República, e com um número de quase 40% desta cúpula. Portanto, o Estatuto do MPLA é mais aberto. O que eu temo é que neste 8º Congresso Ordinário se vai retirar esses elementos que dão abertura ou se vai restringir a um determinado grupo o acesso ao poder, porque ele também nunca foi assim de facto.
O 8º Congresso Ordinário decidiu aprovar o modelo da paridade com maior percentagem de mulheres no Comitê Central. Outro destaque vai para o suposto afastamento voluntário de figuras históricas que passam agora a integrar o Conselho de Sábios do Partido. Olívio Quilumbo tem o seguinte enquadramento para concluir que João Lourenço está com os poderes reforçados e o atual Comitê Central está composto por militantes submissos.
Olha, aqui há dois momentos importantes. Primeiro, há um momento de afirmação política que começa com a sua eleição, a tentativa de encontrar espaço de influência no Comitê Central passado, no bureau político passado, e o combate à corrupção serviu de afirmação política, que é um processo de afirmação política. Ora, Este ajuste é a consolidação, que é o culminar do processo de afirmação. Dito de outro modo, entraram, portanto, ao Comitê Central do MPLA mais 96 pessoas. Portanto, entrar mais 96 pessoas, estamos a querer dizer que saia no mínimo 100. Ok?
Acha que estas figuras que entraram serão delfins de João Lourenço e não poderão ter capacidade suficiente para contestá-lo em eventuais posições que possam estar a desviar aquilo que são os próprios estatutos?
Em grande medida, sim, porque só vermos que no processo de afirmação ele coloca um vice-presidente e um secretário-geral, ou uma vice-presidente e um secretário-geral, que não representam em grande medida perigo político para João Lourenço. Isso tem que ser dito com esta verdade. Porque são pessoas, no meu modo de ver, normalmente os políticos fazem isso. As figuras, a nível do secretário-geral e, portanto, da vice-presidência, são pessoas que não o enfrentam. Se não o enfrentam, não lhe vão representar perigo. No Comitê Central, igualmente, vai pôr uma lata de figuras que querem despontar e que vão vê-lo como realmente o grande líder. Ou seja, ele vai aproveitar esse momento para consolidar poder político, que é criar uma base de apoio político e por isso, o alargamento, porque não conseguiu fazer a substituição efetiva, ou seja, esta promessa até de Eduardo dos Santos, que era 40%, 35% de jovens e 40% de mulheres. João Lourenço vai muito mais além, traz, portanto, mais 197 pessoas, o que de por si demonstra um compromisso com o rejuvenescimento. Agora, a minha pergunta é, o que o presidente João Lourenço disse aos que saíram para saírem? Saíram de boa vontade?
O comunicado do Comitê Central diz que estas figuras saíram voluntariamente.
Ok. O voluntariamente, portanto, eu não tenho outras provas para poder contestar isso voluntariamente, mas tenho algumas variáveis que me podem ajudar a perceber o voluntário. O MPLA não teve um único candidato, excepto o João Lourenço, teve um pretendente a candidato que não chegou a candidato, não teve apoio de ninguém. Teve um secretário-geral que teve uma afirmação muito forte, que disse até estar com raiva de quem quer se candidatar a presidente do MPLA. Portanto, sinto que houve um processo de imobilização de tentativas ou de vontades. E é normal para que um político faça isso, sobretudo quando quer consolidar o poder político. O que vai acontecer daqui para frente é que o presidente João Lourenço vai realmente controlar o MPLA. Com quê? Com este manancial que entra de mulheres e jovens. Não é tão extraordinário assim do ponto de vista prático, porque o país, Angola, é maioritariamente jovem e no feminino. Logo, se não entrarem estes, quem vai entrar? Há aqui apenas, no meu entender, também um ajuste com a realidade sociopolítica e cultural do país a nível do Comitê Central. Todos os partidos políticos devem fazer isso.
Para o analista Anselmo Condumula, o 8º Congresso do MPLA ficou marcado com muitos vícios.
E quero mesmo lhe confessar que as minhas expectativas ficaram defraudadas a partir do momento que o MPLA continua na sua matriz comunista e um encontro dos comunistas nunca produz resultados. E tudo quanto se desejava para o país é que este partido que governa o país pudesse ter feito leituras substanciais, de maneira que ia se modernizando, para que pudesse influenciar o país com o cumprimento rigoroso do sistema, do regime democrático.
Que leituras é que o doutor acha que o MPLA deveria fazer?
O que o MPLA devia fazer é, primeiro, assumir-se como um partido de facto democrático, para que os processos a nível da reforma do Estado pudessem obedecer a este critério, e isso deveria ajudar muito o país. Segundo, deveria, nesse Congresso, e este presidente, pelo menos, devia ter, está perdendo uma grande oportunidade de transformar o MPLA, colocar a sua impressão digital no partido que ele dirige agora, para que se transformasse num partido verdadeiramente democrático. Se não, reparemos. O que se passou com o MPLA é algo de todo vergonhoso, porque o tribunal, ao indeferir liminarmente um requerimento com matéria de facto plausível, é sinônimo de que o país ainda está muito para fazer. Portanto, é um Congresso cheio de evado de vícios, primeiro, e depois não vai produzir resultado nenhum, porque eu ouvi, pelo menos, a ordem de precedência. Quem praticamente presidiu o ato é um candidato. É um candidato. Candidato à sua própria sessão é que conduziu o ato, tanto no discurso de abertura como no desforo. O lugar onde ele se estava a posicionar era mesmo o lugar do presidente do partido. Portanto, são dessas coisas que o país hoje já não precisa. O país precisa de dar mais um pouco de elasticidade para ver se recuperamos o tempo que temos vindo a perder. Portanto, o MPLA é igual a si mesmo e nada temos a esperar. E lamentamos por capturar até as instituições. Vimos a imprensa toda perfilada. Quando há dias houve outro congresso que ninguém apareceu. Estamos a ver agora o comportamento do Tribunal Constitucional, que está a ser de dois pesos, duas medidas.
Anselmo Condumula diz não concordar com a afirmação do presidente do MPLA, segundo o qual o seu partido assume um momento histórico com a entrada de mais mulheres no Comitê Central. Justifica a sua posição com alguns exemplos.
A massificação das mulheres ou a emancipação da mulher na luta política foi sempre na UNITA. A UNITA já teve uma presidente da bancada parlamentar. A UNITA tem vice-presidente. A UNITA, portanto, o presidente da República tem.
Mas neste caso o MPLA também tem uma vice-presidente.
Sim. Ele tem vindo a copiar, digo isto com toda a propriedade e muita responsabilidade, a copiar aquilo que são os modelos que a UNITA implementa. Portanto, isto de equilíbrio, não equilíbrio, geração, não geração, é teoria. É uma falácia. É uma falácia. Não tem nada a ver. Agora vamos lá ver. Aí agora há uma diferença. Como é que estão a tratar o ex-presidente da República? Não se está a respeitar a precedência, não se está a respeitar o mais velho, não se está a respeitar a experiência.
Portanto, doutora Anselmo, o antigo presidente José Eduardo dos Santos lhe foi formulado um convite, mas declinou este convite.
Declinou o convite e eu aplaudi, porque ele não tinha condições psicológicas, espirituais ou mesmo físicas, porque iria na condição de quem? De um bandido, de alguém que liderou uma facção, de alguém que...
Neste caso, iria como na condição de presidente emérito do MPLA.
Não, o presidente emérito do MPLA devia ser respeitado. E a forma como ele tem vindo a ser tratado não é condigno. E ele está ferido nesse momento. E ele arrepende-se por ter um dia escolhido alguém que o maltrata, que o insulta, que o humilha. Portanto, ele não queria aparecer, porque se fosse, ele teria sido um trapo em que todos pudessem pisar. Portanto, ele fez bem não ir, porque não tem sido reconhecido o seu esforço, e muito pelo contrário, ele está sempre na boca dos tais, dos mesmos, a falar mal dele, a insultá-lo, a humilhá-lo. Portanto, não faz sentido. E este é mau exemplo que este partido está a legar à sua geração, porque devemos respeitar, de facto, os outros que tenham servido um dia, com erros ou menos erros. Mas o presidente Eduardo Santos será o único em Angola que terá feito o tempo que fez no poder. Ninguém mais pode sonhar que um dia poderá fazer o tempo que ele fez. Mesmo que alguns queiram ressuscitar os fantasmas do comunismo, quero aqui assegurar que o presidente atual está a lutar, está a fazer tudo por tudo para conseguir o segundo mandato. Aí a obsessão do poder pelo poder, mas garanto-lhe que não vai conseguir, porque o povo hoje está muito mais interessado em ver o país a projetar-se para o futuro, para o desenvolvimento, do que estarmos aí com alguém sem visão. O presidente da República apagou-se, não tem visão absolutamente nenhuma.
E que leitura que faz, doutor Anselmo, da saída de figuras históricas do Comitê Central?
É aí onde está o problema. Quando falava do equilíbrio, que eu dizia que era uma falácia, isto não se procede desta maneira. É preciso que respeitamos, de facto, as pessoas, e a saída das pessoas, e ela não pode ser eterna, é verdade, mas deve ser honrada. Só não pode ser empurrada de qualquer maneira, como que não tivesse feito alguma coisa. E para tal, ela também faz parte daquela geração. É aí onde ela devia ter imaginado. Ele faz parte daquela geração que ele hoje está dizendo que está velha. Ele não pode ficar, porque também está velho.
Este foi o primeiro congresso ordinário do MPLA com a liderança de João Lourenço. O deputado João Pinto não tem dúvidas em afirmar que o líder do seu partido está com os poderes mais reforçados.
Todo líder deve consolidar-se. Depois procura também garantir a transição geracional, pela primeira vez na história, em que, com o alargamento de 2018 e o alargamento do Comitê Central, o presidente João Lourenço traz aquilo que se pode chamar alargar as bases, num sentido de mais quadros de alta qualidade técnica, intelectual e profissional vão ser integrados, representando aquilo que é o espectro social que não tinha a representatividade. Até porque o MPLA de hoje, aliás, a Angola de hoje é uma Angola com mais de 30 milhões de habitantes. E deve-se, um partido que governa com vocação nacional, deve ter o extrato dos intelectuais, dos quadros, dos camponeses, dos técnicos, dos empresários, não mais na perspectiva revolucionária, mas tendo em conta a consolidação do Estado democrático e também das elites. É preciso este equilíbrio que o MPLA faz. E a inclusão, o desenvolvimento, só desenvolvimento económico não basta. É preciso a inclusão de grupos, minorias, que representem aquilo que é a sociedade de hoje, que é uma sociedade muito avançada, uma sociedade muito crítica, uma sociedade muito atenta ao desenvolvimento do país, precisando claramente de uma nata, olhando pela lista dos candidatos, que são candidatos altamente especializados nas várias áreas e que representam vários setores da nossa sociedade.
O deputado João Pinto lembra, por outro lado, que o mandato do presidente João Lourenço ficou condicionado com a pandemia da Covid-19, que está a assolar as economias de vários países no mundo. Ainda assim, garante que um dos ganhos deste mandato tem que ver com a moralização da sociedade.
O MPLA, em 75, estava a vir dos maquis, estava a vir de uma luta de libertação, claramente. O MPLA, a partir de 91, faz uma transição, e o MPLA 92, procurou garantir a segurança nacional, a soberania nacional, e conseguiu. Conseguiu reconciliar e reconstruir. É uma opinião, mas deixa dizer também que o MPLA construiu centralidades campos que eram minados passaram a ser cidades, não é? É preciso dizer isso. Cidades que eram completamente destruídas foram reconstruídas. O MPLA conseguiu fazer uma reconstrução, uma reconciliação sem paradigma, sem teoria ou teorização. Os modelos de gás, guerra e paz de Clausewitz ou de Sun Tzu ou de Machiavelli não consagraram o modelo que o MPLA conseguiu. É verdade que não se pode confundir a postura do presidente João Lourenço e, sobretudo, a partir de 2017, o melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Se for esta análise de fazermos um julgamento do programa do MPLA, deixa dizer que o mandato do presidente João Lourenço é um mandato que foi condicionado pela Covid e pela redução do preço do barril de petróleo, mas manteve a coerência no sentido de moralizar a sociedade, manteve a coerência de políticas sociais, do programa Coenda, que é distribuição, que é transferências financeiras para as famílias mais carenciadas.
João Pinto, Anselmo Condomola e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Queremos chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, através do qual podem nos enviar mensagens e perguntas. O nosso número é mais 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de dezembro de 2021. Não esqueça, a Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E estamos também na internet. E o nosso site é www.voaportugues.com. E não se esqueça, temos também da segunda à sexta as manchetes africanas e as manchetes mundo. E de referir também que amanhã vamos falar aqui na nossa emissão vespertina da inclusão de deficientes na sociedade angolana, das leis que existem e também da realidade. E como sempre aos domingos, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Esta é a Voz da América, emissão Vespertina em português, sábado 11 de dezembro de 2021. Convosco está o Mariano Bartolomeu, que está na produção, a Ana Guedes está na apresentação, e nós enviamos-nos votos de que estejam a ter um bom sábado. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM com a Rádio... Em São Tomé, aliás, estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM através da Rádio Encontro em Nampula e da Nova Rádio Paz em Quelimane, em Maputo, em ZFM. Estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catioco, a Rádio Educativa. Em São Domingos, ouvem a Voz da América FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachunco com a Rádio Berulano. Em Buba, é Rádio Papagaio, em Gabu, é Rádio Sitchanouk, é Leste FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. E na cidade de Capital, Bissau, ouvem a Voz da América em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Depois de termos aqui a atualidade noticiosa do mundo, saber o que faz hoje, o que marca hoje o mundo em termos de notícias, vamos falar de corrupção e dos esforços para combater este flagelo em Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Falaremos também da decisão da administração americana de sancionar dois generais angolanos e a empresária Isabel dos Santos. E falaremos também com o autor cabo-verdiano sobre um livro que lançou sobre a fome no arquipélago. Mas antes, uma ronda noticiosa do mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 11 de dezembro. O presidente iraniano Ebrahim Raisi disse neste sábado que Teherão leva a sério as suas negociações nucleares com potências mundiais em Viena, informou a agência oficial de notícias IRNA. As negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão para retomar o acordo nuclear de 2015 voltaram à mesa na quinta-feira na capital austríaca. Um ano após a reimposição de sanções ao Irão por Donald Trump, Teherão começou a violar gradualmente os limites nucleares do acordo. O Irão quer agora que todas as sanções sejam suspensas. Entretanto, em Liverpool, na Inglaterra, o secretário de Estado americano Antony Blinken participa durante este fim de semana na reunião do G7, na qual discutiu com os seus colegas como fazer avançar as negociações sobre o acordo nuclear com o Irão. Antony Blinken participa de conversas que começaram no sábado entre os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete em Liverpool, com o apelo da secretária de Relações Exteriores britânica Liz Truss para se unirem contra o autoritarismo. O apelo de Truss veio enquanto ministros das democracias mais ricas do mundo, informalmente conhecidas como G7, discutiam o aumento de tropas da Rússia ao longo da fronteira com a Ucrânia, as ambições nucleares do Irão e a tomada militar do Myanmar. Ainda sobre os Estados Unidos, três pessoas morreram em condições meteorológicas severas no Tennessee. No Arkansas, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas devido a um tornado que atingiu uma casa de saúde, e equipas de emergência no sul de Illinois responderam à operação de resgate de trabalhadores presos dentro de um armazém da Amazon depois do teto ter desabado, isto devido aos danos causados por uma tempestade. No Benin, um tribunal condenou uma das principais oponentes do presidente Patrice Talon por cumplicidade em atos de terrorismo. Rekia Madugu foi condenada a 20 anos de prisão após um julgamento que os seus advogados denunciaram como um trabalho de sucesso político. Vários oponentes de Talon foram presos e as reformas eleitorais assinadas pelo presidente do Benin em 2018 desqualificaram todos os partidos da oposição de concorrer ao Parlamento no ano seguinte. As autoridades de saúde francesas aprovaram o uso de um tratamento de anticorpos feito pela AstraZeneca para pessoas de alto risco que apresentam resistência às vacinas contra o coronavírus. Evusheld, desenvolvido pela empresa farmacêutica sueco-britânica, recebeu esta semana uma autorização de uso emergencial nos Estados Unidos para adultos e crianças a partir de 12 anos. A aprovação francesa é apenas para adultos. No desporto, temos novidades dos Camarões e de Angola. O ex-internacional Samuel Eto'o foi eleito presidente da Federação de Futebol dos Camarões neste sábado, 11 de dezembro. A ex-estrela do Barcelona e do Inter de Milão ganhou 43 votos, derrotando o presidente interino Seydou Mbombo Ndjoya, Os Camarões vão sediar a Copa das Nações Africanas, CAN, em janeiro. E a equipa feminina de handebol angolana deu uma lição de jogo às iranianas em jogo de fase de grupos do Campeonato Mundial de Handebol que se realiza em Espanha. A equipa angolana ganhou por 41-8 ao Irão. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. É Voa Português. Continuação de bom fim de semana.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, a inclusão das pessoas com deficiência em Angola, as leis e a realidade que elas vivem. Já sabem, como sempre, aos domingos, é a saúde com a doutora Graça Matinha. Do Dia Internacional Anticorrupção, que se assinalou na quinta-feira, 9 de dezembro, Baltazar Fael, jurista e investigador do CIP Moçambique, diz que naquele país corrupção não tem vindo a enfraquecer, pelo contrário, tem vindo a ganhar novos contornos e o exemplo que ele avançou, mais claro, é o caso das dívidas ocultas, em julgamento na cadeia da Machava.
O governo de Moçambique está a mostrar-se impotente para adotar medidas concretas de combate à corrupção que afeta todas as autoridades públicas, nomeadamente o Parlamento, o Judiciário e o próprio Executivo, o que faz com que os investimentos em termos sociais e económicos não estejam a acontecer devidamente, acusa o Centro de Integridade Pública, CIP. Baltazar Fael, jurista e investigador do CIP, na celebração do Dia Mundial contra a Corrupção, diz que em Moçambique este fenómeno não tem vindo a enfraquecer, pelo contrário, tem vindo a ganhar novos contornos e o exemplo mais claro é o caso das dívidas ocultas em julgamento na cadeia da Machava.
Com este caso atingiu-se o cume e mostrou-se à sociedade. Todo mundo neste país está envolvido em casos de corrupção, desde os que se ocupam os mais altos escalões neste país até tanto os cidadãos de níveis mais baixos, salvo prova em contrário que é a devir deste julgamento e dos outros processos autônomos ligados às dívidas ocultas que nos vão elucidar o que é que está a acontecer ou o que aconteceu de fato para o envolvimento destas figuras da mais alta hierarquia do Estado nestes casos de corrupção.
Aquele jurista reiterou que a corrupção em Moçambique está a ganhar contornos bastante alarmantes a todos os níveis.
E isto contribui claramente para que os investimentos em termos sociais, em termos económicos na população moçambicana não estejam a acontecer como deve.
Para Baltazar Fael, a luta contra a corrupção no país não avança por falta de seriedade das autoridades públicas moçambicanas, nomeadamente o governo, o parlamento e o judiciário.
Então, todos estes setores, sem exceção, a corrupção está lá. A pergunta que temos que fazer é como combater a corrupção com corruptos que dizem ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade.
E Moçambique tem uma estratégia de combate à corrupção?
Em Moçambique não existe nenhuma estratégia de corrupção. O que quer dizer que nem o governo, nem a sociedade civil, nem o parlamento, nem o judiciário tem meios concretos para combater a corrupção neste país. Cada um faz aquilo que pode fazer ao nível da sua área, com os problemas que essa mesma área tem. Falta uma estratégia neste país para combater a corrupção de forma global, mas, por outro lado, o governo está a mostrar impotente para criar medidas concretas para combater a corrupção e, mais do que isso, implementar essas medidas. Porque muitas vezes criam-se esses programas, criam-se essas estratégias, altera-se a lei, mas, em termos de aplicação, nós estamos no nível, digamos que quase zero.
A diretora nacional do desenvolvimento da função pública, Sônia Canana, assume que a corrupção está a aumentar na administração pública.
Até o primeiro semestre foram instaurados 784 processos disciplinares, que culminaram em 191 instituições. No ano passado foram instaurados 1.280 processos disciplinares, que em relação a 2019 houve um crescimento de 369 processos disciplinares. E para este ano, há tendência de aumento de casos de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A administração Biden impôs esta semana sanções ao antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência angolana, Manuel Helder Vieiras Dias Júnior Copelica, e o antigo chefe do Serviço de Comunicação do Governo, Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e determinou o congelamento dos bens daqueles generais e homens de confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A empresária Isabel dos Santos também foi alvo do Departamento de Estado, que lhe impôs restrições de visto. Segundo o comunicado da administração americana, os dois generais angolanos são culpados do roubo de bilhões de dólares do erário público e de utilizar as suas posições para se protegerem de possíveis consequências judiciais. Como consequência, todos os bens e interesses da propriedade dos generais aqui nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos ficam bloqueados e devem ser relatados ao Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros. Quanto à empresária Isabel dos Santos, ela foi apontada pelo seu envolvimento, citamos, em corrupção significativa através da apropriação indébita de fundos públicos para seu benefício pessoal. Fim de citação. As medidas foram anunciadas na quinta-feira, exatamente no Dia Internacional Anticorrupção, e tiveram ainda por alvo outras personalidades do mundo, estas na Nicarágua, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Sudão do Sul, Libéria e Ucrânia. Em comunicado, o Departamento de Estado dizia que os Estados Unidos reiteraram o seu compromisso de elevar o combate à anticorrupção como prioridade central de segurança nacional e um pilar fundamental da Cimeira para a Democracia, que teve lugar esta semana sob a liderança do presidente Joe Biden. Em Angola, entretanto, a oposição diz que não há combate à corrupção, mas o deputado do MPLA apresenta números a contrariar esta avaliação, conforme reportava o Manuel José.
O MPLA, partido que suporta o governo, diz que os resultados da luta empreendida contra a corrupção em Angola são satisfatórios. João Pinto.
Uma ação superior a 13 mil milhões de dólares. Um objetivo que o presidente João Lourenço procurou realizar para moralizar a sociedade. Muitos bens têm sido recuperados, imóveis sobretudo, que haviam sido adquiridos com recursos públicos. Felizmente, tem havido colaboração e aqui que o Ministério Público tem recuperado.
Mas onde está este dinheiro recuperado? E de quem? É a pergunta que faz outro deputado, mas pela Casa CE, Makuta Nkondo.
São algumas pessoas que estão a ser apontadas e mesmo os que já foram presas, entre aspas, não sabemos estão presos aonde. E nunca recebemos um dossiê falando dos valores recuperados. No Parlamento ainda não tratamos disso. Eu, como deputado, ainda não vi um documento falando.
A UNITA, o maior partido na oposição, diz não haver combate à corrupção. O que acontece é uma transferência do dinheiro das mãos de uns corruptos para outros, como explica o deputado Joaquim Nafoya.
Já Lourenço está no poder, já fez mais de 165 adjudicações diretas. Se vermos que na entrada era a Odebrecht que tinha quase todas as grandes empreitadas, agora não, é o Matapalho. Sabemos quais são os donos do Matapalho. Nas províncias, os governadores provinciais têm empresas de prestação de serviços em quase tudo. As obras acabam por ficar entre as empresas e os governadores, ao mesmo tempo são primeiros secretários que entram lá. Portanto, não há combate à corrupção.
A percepção é a mesma entre alguns elementos da sociedade civil. Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, conhecido como General Paca.
O Motapalo é o gigante, o papão da corrupção aqui em Angola, que criou a Odebrecht. Onde está o dinheiro que todos esses chamados marimbondos dizem que entregaram? É uma pergunta que a gente tem que fazer ao senhor João Lourenço. Para onde o dinheiro? E essa versão do MPLA, versão João Lourenço, tem uma máquina ligada à corrupção. Estão todos os corruptos.
O jornalista e docente universitário José Correia entende que...
Como é possível o presidente da República combater a corrupção se os corruptos são essas pessoas que com ele comandam os princípios do poder executivo? E isso não passou mais. Uma propaganda da política para convencer a opinião pública, porque o governo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, não é possível combater a corrupção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em São Tomé e Príncipe, a corrupção é apontada como uma das causas da violação dos direitos humanos, isto segundo os ativistas dos direitos do cidadão, que apontam vários aspectos da violação dos direitos humanos no arquipélago.
No dia dedicado aos direitos humanos, as associações santomenses de defesa dos direitos dos cidadãos lamentam a degradação do nível de vida da maioria da população do país. Célia Posser é presidente da Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade do Gênero.
Grande parte da população não tem água, não tem acesso à água, não tem acesso à energia, não tem acesso à saúde, não tem acesso à justiça, não tem acesso à proteção social. Todos os dias há uma pessoa doida com perturbações mentais na rua. Na pessoa de quem de direito não está a ter em conta, portanto, estas necessidades básicas do cidadão.
Outro ativista dos direitos humanos, Oscar Bahia, diz que a violação grosseira dos direitos dos cidadãos em São Tomé e Príncipe é culpa da corrupção.
Em que depois a impunidade é crescente, não se toma medidas, aqueles que podem, mandam, fazem de tudo, cometem, portanto, a corrupção, e que esta corrupção realmente é lesiva aos interesses do povo de São Tomé e Príncipe, porque é uma corrupção que ao mesmo tempo transmite a má distribuição das riquezas, dos rendimentos. Uns vivem, portanto, em paraísos e outros vivem na extrema pobreza.
Nos últimos anos, São Tomé e Príncipe teve ganhos consideráveis no que toca à criação de leis de proteção dos direitos humanos, mas a ativista Célia Posser considera que só isto não basta.
Tem que haver uma política social virada para colmatar essas questões dos direitos humanos. E parece que a nossa sociedade, neste momento, não está muito preocupada com estas violações, porque não se concebe que pessoas ficam 3, 4 dias sem água e energia. Água e energia é um bem básico, necessário, e acha que essa pessoa não está a ser atingida no seu mais íntimo direito e na sua mais íntima dignidade como pessoa humana.
A violência doméstica e o abuso sexual de menores destacam-se entre os flagelos que agravam a violação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer 70 anos contra a fome, 1949-2019. É o livro de José Vicente Lopes, que aborda as crises de fome que assolaram o país, com especial enfoque na última crise, que culminou no desastre da assistência em 1949. Também fala sobre como os cabo-verdianos e as autoridades lidam ou não com a insegurança alimentar. O Álvaro Lugero Andrade conversou com José Vicente Lopes.
José Vicente Lopes, obra que acaba de lançar, pretende ou pretendeu contar a história ou é um documento de reflexão ou provocação para uma situação que parece ter assinado com alguma visibilidade durante a pandemia?
O livro é isso tudo, porquanto, tratando-se de um trabalho multidisciplinar e multissectorial, tem aspectos que têm a ver com história, tem aspectos que têm a ver com a sociologia, tem aspectos também que têm a ver com o tempo, este tempo presente que nós vivemos e que passa por esta grande questão em Cabo Verde, como é que um país que pouco ou nada produz em termos de produção alimentar consegue sobreviver. Ou seja, procuro mostrar como é que, ao longo de 70 anos, Cabo Verde foi enfrentando a questão alimentar. 70 anos, isto é, desde 1949, ano da última grande crise alimentar em Cabo Verde, que gerou milhares de mortes, até aos dias de hoje, passando, obviamente, pelo período inicial da independência, da Primeira República, mas também continuando depois com a Segunda República até a data de hoje. Isto porque, como eu já disse, o nosso grande desafio é como alimentar uma população que não para de crescer. Logo, as nossas alimentares também não param de crescer, ao passo que a nossa produção alimentar nem por isso consegue deixar de apresentar elevados índices de déficit de produção. Daí que, além da história, há também momentos de reflexão, de indagação e de questionamento até, se assim se pode dizer, a quem tem a elevada responsabilidade de dirigir o Estado Cabo-Verdiano.
Na obra, a fome de 47, ou de 1947, é ponto central, talvez,
Eu acredito que por algumas entrevistas suas que eu li, foi talvez o que lhe chamou muita atenção. Até que ponto esse fenómeno marcou não só a luta dos cabo-verdianos pela sobrevivência, mas também a cultura e a forma de ser do cabo-verdiano?
Sem dúvida nenhuma que foi a fome de 47, que vai desembocar em 1949 nos anos da assistência, é um momento de grande abalo psicológico. E quem passou por aquele período que transportou consigo toda essa dor? E ao transportar essa dor foi transmitindo também às gerações seguintes aquele momento de agudo, que não só empurrou largos milhares de indivíduos para a morte, mas também largos milhares de indivíduos para a imigração. Imigração sobretudo para o sul, nomeadamente a Santo Meio Príncipe e Angola, mas também para outras paragens, nomeadamente a América. Fora isso, também foi um momento que ditou uma certa consciencialização política dos cabo-verdianos, mas também obrigou o Estado português a percepcionar a questão alimentar em Cabo Verde de modo diferente. Isto por razões várias que o livro vai mostrando. Porque não é por acaso que desde 1949 não tivemos mais situações de crise famélica. E este é um desafio que persiste até hoje. Mesmo nos momentos mais agudos aqui na nossa sub-região, no continente africano, em que de crise pluviométrica e depois de crise alimentar, Cabo Verde, bem ou mal, foi sobrevivendo a esses momentos de sofrimento, o que por si prova a grande mudança que foi preciso introduzir em Cabo Verde para que os cabo-verdeanos deixassem de morrer da fome e com isso para que Cabo Verde deixasse de ser conhecido como o arquipélago da fome, como foi até muito recentemente.
Por que acha que houve essa mudança, já que também não choveu muito e Cabo Verde não criou grandes técnicas ou grandes programas de produção alimentar?
Aqui temos duas percepções. A partir de 1949 há uma mudança importante no panorama internacional, desde logo com o aparecimento da Organização das Nações Unidas em 1945-46. O Estado português viu-se obrigado a encarar a questão alimentar em Cabo Verde de modo diferente. Até então, morrer de fome em Cabo Verde era algo quase tido como natural. E mais do que natural, às vezes era tido como necessário para poder equilibrar o número, a capacidade de produção alimentar e com a capacidade de alimentar as pessoas. Portanto, houve esta mudança em 1949, que a nível da administração portuguesa vai até 74, 75. Em 74, 75, com a independência, Cabo Verde continua a apostar na importação de alimentos, tal como aconteceu no período colonial, mas além da importação de alimentos, Cabo Verde também passou a beneficiar de ajuda alimentar. Algo que decorre já a nível da cooperação multilateral, nomeadamente com a participação das Nações Unidas. Desde então, desde 1964 aos dias de hoje, Cabo Verde vai resolvendo o seu problema alimentar, fundamentalmente por via da importação. O que significa que boa parte da riqueza que este país produz é para, precisamente, financiar os alimentos do que o país depois precisa para o seu consumo normal. Ao longo desses anos também é preciso realçar que também foram sendo introduzidas algumas mudanças importantes, nomeadamente na busca de água, e também na introdução de alguma modernização da nossa agricultura e também da nossa pecuária. Apesar de todos esses avanços, apesar da introdução da rega gota a gota, apesar da construção de barragens que nós temos, é preciso dizer, mesmo que num bom ano pluviométrico, Cabo Verde precisa de importar pelo menos 30... Cabo Verde apenas consegue produzir à volta de 30 a 20% das suas necessidades alimentares. Ou seja, tudo mais tem que ser resolvido pela via da importação, o que por si mostra o drama que é a vida em Cabo Verde ainda hoje.
O seu livro, alguns comentários que eu li, pode ser momento de reflexão para os políticos e de inflexão de promoção da agricultura. Inclusive, numa das entrevistas que deu, diz que é hora das autoridades virarem mais para a agricultura. Porque, apesar de toda esta trajetória de luta contra a fome, apesar de todo este espectro, continua-se em Cabo Verde quase que a retaliar o combate à fome e a promoção da agricultura em vez de se criar um programa ou uma forma de aumentar a produção nacional, já que grande parte, como acaba de dizer, vem do exterior.
Eu chego a dizer no livro que um pouco na decorrência daquilo que fomos herdando do nosso passado, chegamos à conclusão que Cabo Verde não tinha condições de produzir alimentos suficientes para alimentar a sua população, logo a solução foi canalizada para a importação. No início da independência, em 75, houve uma forte aposta na indústria, do meu ponto de vista, em detrimento de haver uma aposta na agricultura. Só muito recentemente é que a agricultura passou a ocupar uma maior atenção das autoridades cabo-verdianas. E eu acredito que se o poder político, se o Estado eleger a agricultura como um desígnio nacional, é possível, através da captação da água, não só da água que existe no subsolo, mas também da dessalinização, Cabo Verde poderá pelo menos reduzir de forma razoável, para não dizer substancial, o seu déficit de produção alimentar, logo a redução dos recursos que gasta para importar alimentos. Aliás, o livro também, há um capítulo do livro onde se mostra, um especialista mostra que o Cabo Verde não tem problemas de terra, o Cabo Verde tem é problemas de água. E a água é possível hoje, com as tecnologias existentes, transformar a água do mar em água doce e canalizar parte desta água para a produção alimentar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, Cabo Verde terá que encarar a questão da produção alimentar de forma muito mais aguda. Não só porque a sua população não para de crescer, mas também porque precisa de satisfazer os turistas que demandam Cabo Verde para no seu dia a dia. Ou seja, com os novos meios de produção, com mais água, é bem provável que Cabo Verde consiga pelo menos reduzir o seu nível de dependência alimentar em relação ao exterior. Isto é óbvio que implica uma outra forma de apreciar ou de ver a questão alimentar numa perspectiva mais moderna, se quisermos.
Dois anos de
E neste aspecto, acho que o livro vem num bom momento, porque não só com a Covid-19, nos primeiros momentos o mundo teve que encarar a questão alimentar, como também, por razões várias, o mundo inteiro vários países hoje em dia estão a ver na questão alimentar o ponto mais sensível da sobrevivência humana no mundo. A população mundial não para de crescer, a produção alimentar é cada vez menos suficiente para alimentar as bocas que existem, e Cabo Verde, como nenhum outro país, tem que enfrentar isso, porque qualquer que seja a crise em Cabo Verde é logo exposto a dois choques importantes. Por um lado, o choque alimentar, e por outro lado, o choque energético. Eu, para dizer a verdade, não me queixo muito de falta de informação. Pelo contrário, encontrei bastante informação e foi essa informação que consegui encontrar que acabou por dar lugar a este livro. Que é preciso ver que este é um livro que não termina em 74 ou 75, quando se dá a independência. Pelo contrário, é um livro que se arrasta até 2019. Portanto, está a ver. Pude aceder a uma quantidade apreciável, no mínimo, de informações. É verdade que haverá um ou outro dossiê, um ou outro assunto que não foi possível aceder, mas, como os leitores poderão perceber, um livro de história nunca se esgota, porque esta questão da fome é algo que sobre o qual nós poderemos escrever pelo menos mais uns 10 livros ou até mais.
Obrigada, era José Vicente Lopes em conversa com o Álvaro Lugero Andrada. E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, deste sábado, 11 de dezembro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, que aqui estiveram, enviamos votos de um bom resto de sábado. Amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, fiquem bem. De novo, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.